Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas, voltando 2020 com tudo, com uma super convidada, eu posso até chamar de deliciosa, saborosa, que é a Marta Mello, uma das fundadoras do Segredos Caseiros. Bem-vinda, Marta.
Obrigado.
Olha, a gente tava aqui, gente, demorou um pouquinho pra entrar a live, porque a gente tava num bate-papo tão gostoso. E a história da Marta é a coisa mais sensacional que tem. Ela fundou a Segredos Caseiros com a irmã em 1984, ou seja, vai fazer 30 e...
Já fizemos.
Fizemos 37, vocês fizeram agora em novembro, né? Isso. 35 anos. E ela vai contar pra vocês... Como que duas engenheiras, uma civil e a outra elétrica, foram parar no segmento de comida? Como que foi isso, Marta?
Olha, o que aconteceu foi que em 1983, nós vivíamos uma crise de emprego terrível. O mundo estava em crise e o Brasil numa crise enorme. E aí nós precisávamos trabalhar, queríamos trabalhar. Então, a gente viu como uma oportunidade trabalhar com comida. Uma vez que a gente gostava de cozinhar, sabia cozinhar, a gente percebeu essa oportunidade na ocasião.
E eu ainda te perguntei, porque você... Eu perguntei, gente, será que trabalhar foi uma necessidade, né? Porque aquela época ainda tinha um pouco dos casais, assim, o homem que assumia mais a casa, né? Mas aí seu marido chegou e falou... De jeito nenhum que você vai ser empregada, né? Você vai trabalhar numa empresa. Você pode caçar seu rumo pro empreendedorismo.
É, isso não tinha esses nomes, né, gente? Claro, ninguém nem sabia.
Nem sabia o que era.
Duas engenheiras, um curso difícil. Na época, difícil de entrar, difícil de passar e de você se formar. E eu mexer com cozinha foi, assim, bastante chocante em alguns grupos. Não para nós. Meu pai era empresário, a minha mãe era costureira. Então, para nós, essa questão da gente trabalhar por conta própria era uma coisa normal. E nós fomos mesmo educadas e para trabalhar. Nós, apesar de termos, sabemos cozinhar, ter toda essa questão de dona de casa, mas a nossa educação foi assim. Nós estudamos e o nosso pai, eu e minhas irmãs todas, né? Nós fomos assim, criadas assim, para trabalhar. Então, para nós foi tranquilo essa questão. Ah, então tá, então vamos mexer com comida? Congelado, porque não tem que trabalhar à noite, não tem que trabalhar final de semana, a gente consegue organizar esse trabalho de maneira mais adequada. Então, é congelado.
E as duas já eram casadas, já tinham... filhos, né? Você já tinha as suas duas meninas, duas filhas,
também.
E ela também. Ou seja, pegaram lá o boi pelo chifre e foram em frente. E quais foram os momentos mais difíceis, assim, que vocês lembram na trajetória?
O setor de alimentação é um setor bastante difícil. As pessoas têm uma ilusão que tudo acontece, mas ninguém para de comer. Pois é, mas não é bem assim. Nossos momentos difíceis, eles ocorreram principalmente por causa da nossa opção por trabalhar sempre com comida congelada. Nós tivemos momentos difíceis com várias concorrências, várias modas, né, que entraram na nossa vida, como, por exemplo, as friseiras. Carol não vai lembrar, porque é nova. Eram friseiras. Então, era assim uma coisa. Como assim? A concorrência era assim. Eram pessoas que iam na casa das pessoas, deixavam uma lista enorme de compra.
E
as pessoas produziam assim, um horror de pratos congelados. Que congelado era a nossa praia. E sempre fizemos exclusivamente congelados. E assim, aí, por um dinheiro pouco... Elas faziam uma enorme quantidade de pratos. Então, com isso, nossa, a gente tinha dificuldade...
De penetração,
De penetração,
né?
Porque se você fizesse a conta, era um negócio assim...
Era inviável,
é, né? Tivemos assim...
E como é que vocês conseguiram rever
isso aí? O mercado acomoda. O mercado viu que, infelizmente, você congelar um produto não é encher o freezer de produto. O produto congelado, ele, para ter um bom resultado, ele tem que ser pensado. Desde a hora que você compra o ingrediente mais básico, que aquele produto vai ser feito para ser congelado. Você, todas as suas etapas da produção, elas têm que ser consideradas. Esse produto vai ser congelado.
Uhum.
Então, o produto congelado sofreu por muito tempo que muita gente vendia congelado e congelava sobras. Então, a pessoa fazia lá um self-service, um comida aquilo, aí sobrava um arroz, então a pessoa acomodava direitinho nas embalagens e vendia como congelado. Isso é um problema, porque não dá certo, não resulta num bom produto quando descongela, né?
Eu acho, pois isso que eu te falar. Você tem que pensar que o produto não vai ser somente congelado, ele vai ser congelado e descongelado. Tem que passar por esse processo químico o tempo inteiro.
Isso, e o descongelamento é muito importante também, outra etapa importante do processo. A gente tem que pensar e antecipar qualquer movimento que o cliente vai fazer. A gente não tem não pode oferecer um produto que é o limite dele são 2 minutos. Se for 2 minutos e meio, o negócio vai para o lixo. Não pode ser assim. A gente tem que considerar uma margem de erro de equipamento e de execução, né?
E
tivemos momentos dificílimos também, quando tivemos o caso do apagão, muito difícil.
Apagão, isso foi no final dos anos 90, né?
No começo dos anos 2000 ali.
Isso, final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Foram momentos dificílimos,
como é que
muito
fazia
difíceis.
Isso? Nossa.
Muita gente desligou o freezer, passamos por um momento muito difícil, uma vez que nosso produto, um grande diferencial dele em relação a outros produtos alimentícios é o fato de estar congelado, é o fato de estar à disposição. Então, se a gente perde essa possibilidade de estoque na casa do cliente, a gente se iguala muito a várias outras coisas que têm preço menor, pode usar de outras facilidades que nós não podemos.
E como você superar essas dificuldades aí? Alguma hora você pensou assim, meu Deus, onde eu amarrei meu burro? Vou ter que fechar as portas e dizer adeus à minha empresa.
Como a gente é uma empresa pequena, as coisas são mais ou menos na nossa mão, a gente conseguiu, nesses momentos, assim, a sobreviver. As coisas são difíceis, não são difíceis só para nós, e a gente vai mudando a característica de gestão na hora que as coisas vão mudando também os resultados.
Vai se adaptando,
Vai se adaptando.
Tem que ser maleável,
A gente, uma empresa pequena tem essa possibilidade, essa agilidade. E a indústria pequena te permite isso. Sabe como a nossa indústria, quem domina as preparações somos nós mesmos, então é mais fácil. A gente não está na mão de tem uma cozinheira que sabe fazer isso.
Então, como ou de um fornecedor só, vocês têm uma gama.
A gente tem essas coisas na mão, então a gente conseguiu superar esses problemas, que foram bons. Hoje a gente
é crescimento,
olha,
né?
Na época do apagão foi muito doloroso, mas a saída disso para nós foi muito benéfica, porque as pessoas começaram a valorizar o espaço de estoque delas em casa. Então, aquelas pessoas que compravam qualquer coisa para encher o freezer ou encher o congelador, até hoje pensam duas vezes. Até hoje pensam duas vezes. Então, eu tendo um produto de qualidade, onde as pessoas prezam pelo que estão pagando, pelo que vão comer, então eu tenho um lugar garantido lá naquele estoque da casa de todo mundo. Isso para mim é muito válido e é primordial para que eu consiga atender as pessoas com o meu serviço que é estar à disposição delas.
Ô Marta, como é que você, que tem mulheres aí ao seu redor como suas filhas, né, suas sobrinhas, como é que você se vê aí diante dessa referência feminina para elas? Como é que você acha que você impacta a vida delas?
Na nossa família, todas as mulheres, elas têm tiveram uma influência muito grande da minha mãe, que era uma mulher muito, muito positiva, além de trabalhar muito, que era como, ela era costureira, uhum. E costureira assim, com bastante responsabilidade, ainda dava conta da casa, ainda dava conta de promover as coisas como meu pai queria, direcionava as coisas muito bem. Então, a influência da minha mãe, ela foi muito presente, uhum. Para todas as mulheres da minha família, né? Eu, todo mundo fala que sou a mais parecida com a minha mãe fisicamente,
ah,
né?
Então, tá vendo?
Então, a influência, assim, a minha influência, ela é menor uma vez que a gente... Nós tivemos todas essa influência da minha mãe, que foi muito... Ela é muito lembrada por todas as mulheres da família até hoje, sabe? Muito lembrada. Ela era uma pessoa, assim, bem, bem especial. Foi, assim, um exemplo em termos, assim, de pessoa mesmo. Que trabalhava muito.
Agregava, né?
Agregava, e agregava muito. Meu pai também tinha essa característica. Mas meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 92. A minha mãe ainda era jovem, tinha, na ocasião, 63 anos. E ela ainda aproveitou bem a vida dela. Ela tinha as amigas, ela saía para dançar, e sempre muito enfeitada, e sempre muito assim de bem com a vida, e isso foi bastante positivo na vida de todo mundo.
Ah, então as referências, mas você com certeza pega a sua mãe como referência e as Sim, mulheres da próxima
certeza.
Geração pegam você também, né?
Pegamos.
E nós também.
Todo não.
Já estou vendo aqui, ó, os pequenos. Tá todo mundo comentando aqui. Que exemplo
não,
de mulher.
Você pode chamar todas as mulheres da família aqui no Mulheres Guerreiras.
Mulheres elétricas.
Que você vai ver, é todo mundo.
E todas já vêm aí de anos e décadas já fazendo e acontecendo.
É isso mesmo.
Eu fico muito orgulhosa. E não é à toa que a gente está aqui dando o microfone para essa história ser contada. Essa e tantas outras, né? Parabéns, Vilmar. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, que você veio aqui contar a sua história, um pouquinho da sua história. E parabéns pelo seu trabalho, pela resiliência, pela qualidade, profissionalismo. Mando um parabéns pro seu marido, porque eu achei ele sensacional dele ter essa visão de falar assim, ó, de empregado só basta eu, vai lá você ter o seu próprio negócio, isso em 1983, que são muitos anos atrás, eu achei incrível, quase 40 anos atrás, eu achei maravilhoso. Como é que ele chama?
Hélio.
Hélio, ó, nota mil. Os homens de hoje têm que ter essa visão também.
Pois é.
Até a próxima.
Obrigada, viu?
Eu
que agradeço, Carol. Obrigado, gente.